Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, a melhor vibe do FM. Cá estamos chegando com mais uma edição do Bola nas Costas, ao vivo até o meio-dia. Temperatura de 23 graus em Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Tu que sintoniza na maior rede de rádios de entretenimento do sul do Brasil. Tu que vem com a gente também conectado no Lives Atlântida e nas plataformas digitais. Muito obrigado pelo carinho da audiência e parceria. Estamos chegando na área com um oferecimento de Stock Center. É preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Seja uma semana legal pra todo mundo, uma virada de mesa, agora o real oficial, né? Vamos pra cima, então. Vamos saudar a galera que tá chegando aqui no estúdio. Começar por ele, que tava na serra.
Vini Moura.
Vini Moura. Bom dia, informação.
Opa.
Inter se aproxima de anunciar Ter Stegen para a temporada de 2024.
Apresentar pro Lelê.
Lelê Bortolassi.
Eu quero falar mais sobre esse assunto depois.
Vamos falar, vamos
esse assunto
falar.
Merece uns dedinhos de prosa.
Jory Vasconcelos.
Cara, por essas e outras que eu digo que esse homem é a alma desse programa, cara.
Cara,
que é monstro, cara.
Gostei da camiseta, meu.
Obrigado, meu. Obrigado.
Zeca.
Cara, aí tu veio. Zeca, tu veio.
Massa demais. Aí, né? Ele também tá na área.
Rafael de agradecer. Foi muito legal a ideia do Mosaico.
Cara, tá. Funcionou tudo bem. Palmas do Rodrigo Adas.
Óbvio. Salve aqui. O quanto de ironia
fase.
Tem isso e o quanto tem...
Não,
por um determinado lapso de segundo temporal, eu pensei... Cara, eu acho que eu fui muito sacana com os guris.
Não,
mas
não,
a ideia
não,
era
não,
boa.
Cara. Cara, parece que só mexeu numa pessoa só que tava de folga e que teve que trabalhar e não era do da.
Ah, esse aí tá
não.
Te odiando.
Meu, uma
não,
pessoa.
Não, mas o cara tava me adorando, falado. Porque teve uma oportunidade de fazer um trabalho.
Quem
brilhante,
gosta de
né?
Trabalho gostou da tua iniciativa.
Exatamente.
O que faltou naquele mosaico foi gol.
Recebi uma mensagem, cara, de Thiago Cirqueira
legal,
dizendo assim: ó, cara, que ideia, meu. Muito obrigado, não sei o quê. Pô, e me
exatamente.
Deu os créditos lá. Pô, obrigado, velho.
Foi mesmo, foi uma baita ideia.
E a gente falou no pré-jornada ainda. Da ideia e tudo, né?
Ideia. É. Ó, pra não ficar, porque tu ia fazer não sei o quê. Não, eu ia fazer o jogo do Inter.
Uhum.
Mudou a minha escala.
Sim.
E eu fiz o mosaico e só depois a repercussão do Inter. Tranquilo, tá. Beleza. Tá. Uma pena que os jogos do mosaico só teve foi ter gol no final. É que o gol do final mudou totalmente. Ele justificou o mosaico.
É.
O gol que o Caxias fez no Novo Hamburgo mudou totalmente o Campeonato Gaúcho
que
e aí justificou o mosaico. Mas foi muito legal, um monte de gente mandando mensagem e a gente botou o jogo da dupla Grenal no rádio, então as pessoas estavam acompanhando
e
ali.
E nos comentários tinha uma galera falando, pô, o Adas, não sei o quê.
É, aí Adas, muito bom, vai de ideia, cadê tu trabalhando? Ah, foi muito legal, cara, foi
cara.
Muito legal.
Garantiu a vaguinha na Copa agora.
É. E cara, garantiu, ano que vem a última rodada do Gauchão é certo.
Não, já vai ter, já.
Ah, agora virou.
É a Lei Adas.
E parabéns, ó, parabéns pro Bertoncello, pro Thiago, por terem assumido
sim.
Essa loucurada.
É, foi uma galera
André
trabalhando.
Por viabilizar
Fernando
tecnicamente.
Fernando Salvador também.
Fernando Salvador.
Salvou todo mundo.
Dudu Polidori, que foi o operador.
Só eles.
Cara, o Dudu Polidori não errou nenhum. Sim, quatro canais pra ele abrir.
Bah.
E assim, ó. Ah, gol, lance do jogo do Ipiranga. Ele...
Bah, já
não
é.
Não errou nenhum, meu.
Que massa.
Que eu tava vendo a hora que a gente ia dizer, lance do jogo do Caxias, ele ia puxar o jogo do Brasil. Sabe? Nenhum.
Vamos saudar a volta das férias aí, dele.
Pedro Espinosa.
E aí, meu?
Tamo.
Obrigado, velho. Tão bem aí?
Tamo bem, tu.
Acompanhei vocês aí nas férias. Bem bom, hein?
Acompanhou o Bola nas férias?
Claro,
mano.
Cara.
Mas não
mais
tem
ou
que
menos.
Acompanhar, mano. Tem que sair de férias.
Mas é que eu não viajei, fiquei por aí, entendeu?
Peraí.
Eu consultei uma galera do Charinho aí.
É mesmo? Quem?
Viu ali? Ah, alta sociedade, né?
Quem é a alta sociedade, Dom?
Eu não conheço ninguém que foi ali.
É.
Eles só foram chegando dizendo, eu sou da alta sociedade. Daí você entra aí, vamos comer de graça aí. Só isso.
Ô, meu, seja bem-vindo de volta e solta as férias e vem, né?
Obrigado, Adams. Beijo pra vocês aí.
Valeu, tamo
já
junto.
Saiu a tabela dos jogos?
Já não saiu. A gente sabe quem são os confrontos, né? É isso que tá perguntando?
Não, falando do horário dos jogos.
Não,
porque eu imagino o seguinte.
Não saiu, mas tem uma tendência.
É, porque como o jogo do Inter estava na TV
tá toda
final de semana...
Aqui.
né? Muito provavelmente o do Grêmio estará no sábado, no horário da TV, assim 16h30. Não, não, mas é uma coisa meio lógica.
Que tá aparecendo é todo sábado,
é
né?
É que tem uma pendência que é o seguinte, tá? Caxias e Juventude tem jogos marcados pela Copa do Brasil na terça-feira posterior.
Então tem que jogar sábado.
Não, e um dos jogos vai mudar, porque os dois são em Caxias do Sul.
E o Inter tem um detalhe também então, de Copa do Brasil, tá? A confirmar ainda onde vai ser o confronto com o Nova
Iguaçu. Então puxa pra sexta da noite, né?
Não.
Provavelmente.
Um dos jogos vai pra quarta-feira. Então o jogo que for pra quarta-feira vai
quarta
ser...
Quarta dessa semana agora.
Da outra semana.
Ah, da outra?
Não, é aí que tá.
Essa semana tem Copa do Brasil,
essa,
tá.
Essa semana não tem jogo de
não
ninguém.
Não tem ninguém.
Tá? Então assim, todos os jogos têm a data base de sábado.
Tá.
Isso. Caxias e Juventude jogam na Copa do Brasil em Caxias do Sul na outra terça-feira.
Tá.
Então em tese, pela janela, eles só poderiam jogar no sábado.
No sábado.
Só que não tem como ter dois jogos em Caxias do Sul no mesmo dia, no mesmo horário praticamente.
Tá.
Então o que vai acontecer é que a CBF vai mudar um dos dois da dupla Caju pra quarta-feira.
Pra botar no domingo.
Um fica no sábado, o outro fica no domingo.
Tá.
E aí tem essa questão de saber quem vai ser realocado pra cada dia.
Pessoal que eu tinha conversado tinha me soprado que vai trocar o do Juventude.
Vai trocar o do Juventude pra quarta, né?
E Inter e Juventude vai ser, provavelmente, no domingo. E
tá, Grêmio porque no sábado. Como o Inter jogou na TV esse sábado, a tendência é que no próximo sábado seja o Grêmio, porque a gente sabe que a TV organiza, né? Dentro do possível, né? Tirando os tantã que acham que existe sistema azul e IV, né?
É que às vezes a gente tem estratégia interna, assim, a gente precisa.
Os confrontos definidos.
Não, mas
até
é
agora.
Uma coisa meio lógica, né, cara?
Ah, é verdade.
Inter e São Luís, então, todos a confirmar, né? Inter e São Luís, Caxias e São José, Grêmio Brasil de Pelotas e Guarani e Juventude. Tá aí as nossas quartas de finais.
O Juventude ficou de um lado Inter, São Luís, Juventude e Guarani. E do outro lado, Grêmio, Brasil, Caxias e São José.
Cara, o Juventude pegou uma pedrada, hein?
É, vai.
Jogar... Em todos os sentidos.
Pedra mora, né?
É, jogar em Bagé contra esse Guarani aí. É. Cara, custou muito caro essa derrota do Juventude. Uhum. Muito caro mesmo. Uhum. Até que,
e tem que ganhar.
Eu não sei o quanto chegou no campo, tá?
Tem que
Mas
ganhar.
Pra um jogo de primeira fase, onde o Juventude estava classificado, o desespero dos jogadores do Juventude dentro de campo pra buscar o empate, cara, era bizarro. Yeah. O estádio estava naquele clima tenso e até de bastidor, assim, né? Realmente... Era de longe o confronto que o Juventude
o
não
empate,
queria pegar.
O empate é do time da casa, né?
Empate
Quem
é
joga fora nesse jogo único tem que vencer.
Sim, ou seja, o Juventude vai ter que ganhar do Guarani em Bagé para se classificar. É duro, cara.
Não, é uma ruim. Fora a viagem, né, gente? Que é desgastante. Imagina tu sair da serra até a fronteira.
Nesse caso, foi premiado o Caxias, que tentou até o final ganhar o jogo.
Uhum.
Nos jogos de sábado que a gente acompanhou ali, o time que realmente quis ganhar um jogo de visitante, fez de tudo e tal, foi o Caxias.
E foram jogos meio medrosos. Acho que isso dá um pouco o tom da rodada.
Claro. Ipiranga e Brasil, né? Parecia assim, bah, olha, gurizada, 0-0, e aí o Brasil vai pegar o Grêmio.
É.
Aí o Ipiranga ficou fora e o Brasil pega o Grêmio. Mas o Ipiranga não queria ser rebaixado.
E o Ipiranga escapou porque, né, não, porque o Avenida não conseguiu fazer o gol
de pênalti. E a gente tem que falar sobre o jogo do Avenida, que foi o grande momento. Se a gente tivesse que resumir o bola nas costas do futebol do interior sábado, Rodrigo Adams. O Avenida desesperado, porque o Avenida era o mais cotado
cara,
a cair.
É roteiro de cinema. É
pênalti para Avenida. Cruzamento na área, o jogador do São José bota o braço na bola, pênalti.
Que merda.
O Hélio Paraíba vai que se prepara pra chutar. Número 9, tá ali, botou a bola na marca e o juiz... Parou. Substituição lá na Avenida. Ah, tá, não, beleza. O cara olha a placa, é a dele pra sair.
Ah, não.
O cara, não, eu não. E aí começa... E vai entrar o Carlos Henrique.
O cara em vareta forte, real, assim, vareta fica...
E o cara começa a ficar assim, não sou eu, não, é tu sim. E, cara, tem que buscar em 10 pra agarrar o cara, porque o cara queria dar no treinador. Aí ele sai do campo atrás, por
escoltado.
Trás, assim, e os jogadores reserva vão levando ele. Entra o cidadão para o número 19, o Carlos Henrique, entra para cobrar o pênalti.
O tanque,
aquele centroavante fez gol no Inter ano passado e tal. Cara, nisso o cara tá atravessando o campo. E eu só pensava,
perdeu
esse louco vai errar o pênalti.
Cara, o cara tá
não
frio,
só vem
cara.
Errar o pênalti, como ele ainda vai calminho pra bola.
Lê de minutagem.
É, pô. O cara entrou, bateu o pênalti e o Fábio defendeu. Bom, aí não tinha quem agarrasse
o Paraíba queria subir no alambrado.
Não tinha quem agarrasse o cara. Não tinha como segurar. Bom, ele não partiu pra cima de todo mundo porque tinha 10 caras segurando ele. E o cidadão errou o pênalti. E ainda assim, o Avenida conseguiu escapar. Não,
eu achei que isso é um detalhe.
E aí começou um bate-boca. E aí começou um bate-boca nas arquibancadas.
Isso.
E aí foi uma cena lamentável. Porque o que aconteceu foi o seguinte. A esposa do Paraíba tava nas arquibancadas e começou a bater boca com alguns torcedores.
Do cara que saiu.
E nesse bate-boca, a esposa do cara que saiu,
Que não queria sair.
E começaram a bater boca, discutir não sei o quê. E aí começou uma tensão nas arquibancadas, e aí a polícia militar acabou intervindo. E nessa intervenção foi usado o spray de pimenta.
Isso. Puta,
e esse spray de pimenta gerou um mal-estar na esposa do Paraíba.
Na outra, do outro jogador.
Do colega.
Só teve que, sair de ambulância.
Teve que sair de ambulância.
Tá brincando.
De ambulância. Só que daí só tinha uma ambulância. Só tinha uma ambulância no jogo.
Aí o jogo para.
O jogo para pra ambulância ir, levar e voltar e depois recomeçar o jogo.
Então
o jogo teve, que, sei lá, 16 minutos de acréscimo.
Foi aos 60 e tantos minutos.
Ele não é o pai.
Ô meu, se comprovou a máxima do futebol, né, cara? Quem muito se esforça consegue, seja pro sucesso ou pro fracasso, né? O Novo Hamburgo. Vinha flertando aí há alguns anos, né, cara? A Avenida ficou, então, os rebaixados. Novo Hamburgo com 9 pontos, aí tu pega os últimos 5 jogos e tá autoexplicativo aqui, ó, Diverio. De 5 jogos, ele perdeu os 4 últimos.
Se tivesse empatado um,
ele tinha ficado. Não tem como, cara. Não tem como. Aqui a fórmula, né, que... Aí o Santa Cruz já tava, né?
Teve time que escapou na narina, né, com 9 pontos.
Teve, o Avenida.
E o
Ipiranga fez 10 e conseguiu se livrar aí do rebaixamento no ano de centenário. Eu fico imaginando o tamanho do alívio da turma em Erechim hoje, né, cara?
O pessoal lá de Erechim estavam... Bah, olha...
O Adams, tu tava
Que acabou, foi meio pesadelo, assim. Agora, pro próximo ano, uma sugestão também, já que tu gosta dessa aí. Não pode ter empate pra saldo de gols decidir rebaixado no campeonato. Se empatar em pontos, faz mais um jogo.
Tu acha?
Claro.
Mas não tem data, cara.
Como que não? Não tem mais nenhum jogo pra Avenida.
Mas os caras reclamam o tempo inteiro que não tem data.
Mas pro Avenida e pro Novo Hamburgo não tem mais jogo.
Tu reclama de tudo, né?
Mas por que isso?
Vai ser a dupla Grenal,
professor. Vai ser a dupla Grenal rebaixada?
Mas por que isso nesse caso?
Porque empataram em pontos, cara. 9 pontos, o time fez mais um gol, levou menos. Eu sou a favor de ter um...
Tá no regulamento.
Se
assinou o regulamento.
Isso mesmo, a sugestão é pro...
Mas se bem que o Antônio Brum assinou o regulamento, tava reclamando dele ontem, né?
Não, a federação tá ajudando o Inter.
O Rafael não quer trabalhar, não. Reclama do Mosaico, né? Reclama ali do...
Mosaico bombou.
Interessante isso. Mas, meu, aproveitar a presença do Diori aqui, porque o lance mais varziano do final de semana aconteceu no Campeonato Espanhol. Né, cara? Eu quero o teu comentário,
tá,
né, Diori? Não.
Tá brincando que foi no Campeonato Espanhol?
Cara, aquilo... Eu me lembro, em 1978...
Tu lembra?
78? Claro, né, cara? Eu tava vendo aquele jogo.
Mas eu não lembro nem do lance do Campeonato Espanhol no final de semana.
Eu tinha 5 anos de idade, mas eu lembro porque aquilo foi uma coisa que me marcou como criança, cara.
Tá.
De nós sair comemorando o gol da seleção...
O que aconteceu?
Foi um escanteio.
Marcou
mais que o Bozo, louco, comendo...
Cara, eu me lembro, cara, eu tava na casa de um colega meu, o Christian, ali na frente do IPA. E meu, o cara cruza a bola, gol. Acho que é o Zico que faz gol, né? O Zico faz gol de cabeça.
Acho que é.
Não sei, tu que ele tava olhando. E aí, cara, o juiz tinha terminado o jogo na hora do cruzamento, do escanteio. Cara, isso é bizarro.
Vai dizer que aconteceu isso no Campeonato Espanhol.
Cara... Fala pra nós aí, Diário. O que aconteceu?
Aconteceu
agora,
isso? Não, sábado. Eu não sei o que aconteceu,
não,
tô te perguntando.
Não é possível.
Rebote,
tu não viu isso?
Sabe quem é o Ter Stegen, cara?
Não vi.
Tu não sabe quem é o Ter Stegen?
Sei quem é o Ter Stegen.
Ah, bom, então beleza. Já começamos por aí.
Porque
aqui tem que saber quem é o Ter Stegen pra manter o nível.
Essa aí é a melhor vodka.
Se tu não sabe quem é o Ter Stegen, tu não pode trabalhar com futebol.
Essa é a melhor vodka que tem. Isso aí eu tomei na Rússia,
pois então. Cara, aconteceu o seguinte. No jogo do. O jogo do Valência contra o Real Madrid.
Isso.
Cara, o Real Madrid tá em cima. E aí, tem uma bola na ponta, o cara cruza.
Escanteio.
Tira,
deixa
a bola.
O escanteio.
Bate escanteio. Aí tiraram a bola. Aí a bola voltou na ponta direita. A bola tá na ponta direita, o cara cruzou, pum, gol. Ele terminou o jogo na hora do cruzamento.
Mas isso não é a primeira vez que acontece no Campeonato Espanhol.
No ano passado, teve no jogo
do Atlético de Madrid, teve uma cobrança de falta, a bola foi afastada para intermediário, o jogador chegou batendo na corrida, assim. Só que na hora que a bola foi afastada, o árbitro levantou e sinalizou que acabou, né?
E aí o cara
já vinha com o chute engatilhado, ele chegou chutando, o goleiro se atirou e não alcançou.
Mas qual é a orientação?
Cara, não...
Porque regra não tem nisso.
Não tem regra. A regra, o jogo acaba quando o árbitro quer apitar o jogo e acabou, entendeu? Agora... A orientação e, digamos assim, a técnica de arbitragem que se utiliza nesses casos é pro árbitro justamente não terminar o jogo no momento em que pode dar uma merda.
Olha aí, ó.
Pra evitar o tumulto.
Não,
evitar
o cara acabar o jogo num cruzamento é inacreditável.
Então, assim...
Lance polêmico.
Para a Clínica Nordelta, implantes e tratamentos capilares com técnicas modernas. Saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram. Quando o Lelê chamou essa, eu pensei que ele ia falar também do que aconteceu no Rio de Janeiro.
Ah, né? Maravilhoso.
Nossa, não, maravilhoso.
Ali parece do cara. Uh-huh. Ali parece Trapalhões, né?
Não, não, ali, cara, velho, numa boa, a gente vai voltar a ganhar uma Copa em 2200, cara.
Não tem como, né?
Na tri, meu.
É um puxando pra dentro, outro puxando pra fora, né, cara?
Aquilo ali é o suco do futebol brasileiro.
É o suco do futebol carioca, né? Isso não acontece em outro estado, eu acho.
O cara queria... Eu penso até aqui, ó, tu falou assim, tem que ter mais um jogo pra quando der empate nesse tipo de situação. Eu acho que esse tipo de coisa tem que contar ponto já.
Tão
palhaço que a gente virou, cara.
Eu era a favor do campeonato estadual ser formulismo sempre, tá? Que fique claro, mas aquilo ali, cara, aquilo ali é Maracanã nos 70, assim, né, meu?
Pra quem tá nos assistindo agora, tava tendo o clássico Fluminense e Botafogo, Botafogo e Fluminense, e aí um jogador do Botafogo, já no apagar das luzes, 3-2, Botafogo ali, mas né?
Os gols acrescem.
Tava, né, vencendo, e aí ele se atira, né, naquela coisa de ganhar tempo e tal, e aí tá dentro de campo, não, tá fora, de, campo. Aí vem um colega, puxa ele pra dentro do campo. Aí, cara, quando ele tá dentro do campo, vem os caras do Fluminense.
Puxa pela perna.
Puxa de volta ele, tá ligado? E aí volta, cara, e vira aquela cena patética, cara.
Cara, só isso.
Meu, nem bola nas costas, nem
o único jeito daquilo assim, ficar melhor se eles fizessem ao mesmo tempo.
Copa KTO não teve isso. Nem na Copa KTO a gente conseguiu fazer.
Não teve isso.
Não teve isso aí.
Sabe, se eles fizessem os dois ao mesmo tempo, assim, um pegado pelas pernas.
Parecia a cena do Chaves, tá ligado?
O melhor foi assistir esse vídeo com as três. Com a trilha dos Trapalhões. Um dos Trapalhões, não, Turma do Didi.
Tem uma cena do Tropa de Elite 1, acho que o cara tá explicando, né, dos corpos aparecerem em um bairro e no outro. Ele isso. Assim, ele é a lei da carne, meu comandante. A gente põe num lado, os caras botam do outro.
Isso,
lembrei na hora, cara. É só botar o áudio daquele louco ali, velho.
É muito engraçado.
São três vezes, né?
Ai, o Botafogo ficou fora, hein, ô Vini? O Botafogo ficou fora do campeonato.
Quinto lugar.
Ficou, né?
O Nova Iguaçu, segundo lugar.
O Nova Iguaçu.
Segundo lugar. A sensação do Carioca.
O time do Andrezinho.
Time da Fanny.
O Andrezinho.
Terminou 2-1 ontem o Nova Iguaçu contra o Volta Redonda?
Sim.
Então ganhei o dinheiro. Botei o dinheiro no Nova Iguaçu, mas não pude ver o final.
Final de semana foi
atribulado.
Foi no sítio ou foi em Canoas?
Cara, foi em tudo.
Não,
eu tive que ir no sítio ontem.
Foi
no
sítio. Fez aquela mão.
É que a propriedade já tá tão grande, Vini, que se ele anda três quadras na Igara, ele já tá
ele
no sítio.
Ele já tá no sítio.
Não, cara.
Da ponte pra lá é tudo ele.
É a vida de um pai de família.
Não, e agora tá com uma garruncha lá, porque...
Dois filhos, três cachorros, dois gatos.
Tá com uma garruncha lá. Abigeato aqui não.
Porque a árvore do vizinho tem um galho que tá dando fruta pra parte dele. O vizinho pediu esses dias pra pegar as frutas. Ele disse assim, vou te dar um tiro aí.
Que raças de boi estamos trabalhando lá, Lelê.
É coisa bem boa, é um araçá vermelho, né, cara?
Passou a ponte, é Lelê Land.
É, mas não tem.
Tá ligado o araçazinho vermelho?
Daqui é Camacuã, é tudo Lelê.
Que coisa bem boa, cara. Tipo uma goiabinha, assim, sabe?
Sim.
Tá.
Como é que é o araçá?
É a frutinha da Lagoa Azul. Já viu o filme Lagoa Azul, Jorge?
Que cor é, Lelê?
Vermelhinho?
Tu já viu o filme Lagoa Azul, Jori? Já viu Lagoa Azul? Tinha umas frutinhas vermelhas que não podia comer. Aquela ali.
O caque que eu ganhei do Rafael Gomes tá lá, firme e forte.
É o caque do jogo, né?
Aliás, falando em caque, tá chegando o craque Rafael Borré amanhã, então, tweet retrô.
Opa,
o craque.
O passado te condena.
Forte, hein?
Retro.
Para arroba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade. E Olina, para se sentir leve e sempre disposto, Lelê de Obaloaia. Tu vai bater continência amanhã lá no aeroporto?
Não, cara, não.
Eu
não,
vou.
Não. Eu já.
Vai, Vini?
Vou ir.
A última vez que eu fui no aeroporto foi para dar tchau pro Guita, levar uma força para ele lá. Para jogador no aeroporto não dá. Aí é para outra galera. Respeito quem vai, mas eu não tenho mais essa
Lelê
ideia.
Lelê, craque, Rafael Borré, isso mesmo? Craque.
Ah, não é?
Isso aí, tô te perguntando.
É um bom jogador, ótimo jogador, digamos.
É.
Rádio Colombiana, 24 de dezembro de 2023, informa o Esportes GZH. Rádio Colombiana diz que Borré recusou a oferta do Inter. Aí o gremista Nota GFute, arroba Nota GFute.
Ah, é o cara do Super Grêmio. O videozinho aquele.
Ah, não.
É?
Sério?
Só melhor.
Cara, existe um universo que eu definitivamente não conheço, cara.
Eu conheço esse cara
aí. Ô, meu, aí o arroba nota GFute retuita o tweet do Sport GH dizendo: opa, opa, opa! E vários emojis rindo. Ele não quer jogar a Sul-Americana, não, rapaziada. Falando Borré. Ah, não, aí melhor que tem a primeira resposta aqui. Tem uma outra arroba que é, deixa eu ver de onde que é aqui. é de Belo Horizonte, de Minas Gerais.
Belo Horizonte.
A arroba Sá 6. Ele vai vir pro maior de Minas.
O dinheiro tinha, né?
Estamos vendo? É, ele vai desembarcar em Confins amanhã, deve ser isso, então.
Ai, cara. Confins lucrativos. Vamos aproveitar aqui, 11h25. Vini, tu tava lá no estádio, como é que foi?
Cara, foi, sabe aquele jogo que tu vai de sangue doce?
Sim.
Porque, tipo, teu time tá classificado, tu sabe que vai com os reservas. Então, falando assim com a galera lá no, em Caxias, o povo tava mais naquela vibe do... Ah, cara, vamos ver esse time reserva aí, vamos ver quem vai render alguma coisa. E acho que foi uma baita surpresa pro torcedor do Inter. Porque, primeiro, não era um jogo fácil. Enquanto acontecia, Inter e Juventude estava pensando o seguinte: cara, o Juventude precisa muito do resultado. O Juventude precisava muito do resultado e o Inter com o time reserva. A tendência... Né, por ser fora de casa e por ser um time reserva, um time que não estava ali muito acostumado a jogar junto, cara, era vitória do Juventude, ou no mínimo empate. E o Inter foi absoluto no jogo, teve sempre o controle do jogo com aquele time. Os titulares entraram, acho que a partir dos 25 minutos...
Metade do segundo tempo.
E o jogo já estava, o placar a favor do Inter. Então, grande surpresa do jogo, Wesley. Tá, Wesley fez uma temporada ruim no Cruzeiro, mas eu acho que é um jogador muito qualificado. Tá,
ele entrou bem no Grenal.
Ele entrou bem no Grenal também. Acho que o Bruno Gomes é um jogador que foi interessante. E teve um cara
foi
que.
Gustavo Nunes, o melhor?
Gustavo Prado?
Gustavo Prado, melhor.
Gustavo Prado foi Gustavo muito Nunes bem. É. E daí, qual é o grande ponto? É um cara da base, né? E o Inter tava com uma média de 23 anos no jogo contra o Juventude.
E o Robert Renan na esquerda.
E o Robert Renan na esquerda.
Não,
mas isso que tu tá falando da média de idade, ela é muito importante dentro do planejamento do Inter. Dentro do planejamento é muito importante, porque o time titular hoje tem uma média de idade muito avançada. Não que isso seja um problema. Porque ano passado todo mundo falava da média de idade do Fluminense, deu no que deu, né? Então, pro futebol brasileiro, a média de idade avançada, ela não quer dizer muito, não.
É que de repente que ela quer dizer no Brasileirão.
Se o cara tem qualidade...
Exatamente. Não, o mais diria, importante não, é ter qualidade.
Como diria o presidente Tato Moreira, né? Goleiro velho.
Zagueiro mas velho. Mas é que é importante que... Cara, o jogo do Inter, eu também não vi o jogo inteiro. Eu ficava vendo, assim, fazendo 200 mil coisas. Mas, tipo assim, era nítido. Tava 2-0 pro Inter e o Inter continuando marcando em cima com 4-5 jogadores.
O mesmo estilo de jogo do time titular.
Isso aí. Só que isso é o que interessa.
Claro que decai, né? Pô, perde qualidade. Pô. Mas mesmo assim, tu vê que é a mesma ideia. Cara, só que tem um jogador em específico que eu acho que a gente tem que ter um carinho, porque eu vejo um movimento meio que perigoso, assim, que é o Antony, velho. Galera, tipo, eu vejo algumas pessoas pesando a mão no comentário com o Antony e ele foi bem.
Ele é responsável direto pelo resultado.
Exato, né? Só que tem um ponto. Cara, ele vai oscilar, velho. Ele vai oscilar. Ele é jogador novo, velho. Ele é de base, ele é goleiro. Quanto que idade matura um goleiro, John?
Não, mas tu quer ver uma coisa?
Muito tarde.
Se o Rocher tivesse feito o mesmo jogo... Se o Rocher tivesse feito o mesmo jogo do Antony, tivesse saído catando borboleta num lance lá... E a bola não entrou, e aí depois faz todas as defesas que o Antony fez. Pô, que espetáculo, o Rocher, não sei o quê. Então, assim, eu acho que tem uma pegação de pé porque é guri mesmo, cara.
Tem, total, tem. Se ele fosse Antonié Rochede.
Ah, não, mas aí eu falei.
Aí era ido.
Se o Rocher fosse Rocha, não ia ter toda essa.
Mas o cruzamento do gol do Wesley é do Gustavo Prado?
Do Gustavo.
Do Gustavinho.
Sim. Cara, tu vê, né?
Não é Gustavinho, esse
cara. Cara, baita cruzamento dado de primeira. Não, Gustavinho, né?
Tá, mas tu quer dizer assim, ó. O Vini, tu viu o time e tu viu que o modus operandi do time é igual ao do titular.
Mesmo, igual. Igual, funciona. Tem peça, as mesmas peças, elas substituem um ao outro e continuam cumprindo a mesma missão. Isso
significa que o Eduardo Cudê tá fazendo, então...
Ele tava lá, né? Tá ali? Até tem a imagem aqui na nossa live, ele tava lá, ele chegou junto com
o time. E o Magrão de cameraman ali, era ele?
Não, acho que não era.
Cara. Não, aquele parecido. Ali, ó. Não é.
E até algumas pessoas estavam comentando que o Roche, que o...
Embaixo
que
Jesus
o Lúcio e o... E o Cudê estavam conversando, não, cara, o Lúcio usa aquele fone todos os jogos, porque ele é o cara que fica se comunicando com...
Capa.
Isso aí, a equipe que fica analisando os números dos jogadores dentro de campo. Então, não, até porque já, sabe que o Twitter virou terra de ninguém, né? Então, despeja informação ali vira verdade. Então, não teve isso, não aconteceu isso.
Qual foi o melhor jogador, na tua opinião?
O Cudê, inclusive, lançou no sábado agora uma nova modalidade do microfone, que é o microfone invisível, né? Que é muito legal isso aí, porque ele não aparece. Porque o Lúcio tá lá ouvindo o Cudê, tu vê as imagens do Cudê na TV? Não tem microfone.
Não tem. É o microfone a longa distância.
É, claro. É wireless.
É aquele, não, é aquele boom. Ele tava com um boom.
Não, eu fiquei sabendo que, em vez do monitor da RBS, ao invés do monitor da RBS, ele tava vendo, curtindo a vida doidado ali enquanto rolava o jogo ali. Eu tava ali de bonezinho vermelho na dele ali, curtindo a vida doidado ali.
Ó, seguinte, ó, o sinal vai marcar 11h30. A gente vai rapidão pro show do intervalo e volta com mais Bola nas Costas. Vamos falar de Grêmio, a proibição de jornalistas nos treinos agora. É. Enfim, a gente volta em seguida.
É mais Bola nas Costas.
A gente do ar-condicionado aqui,
ditadura,
né?
Ditadura. Romance proibido. Os assuntos mais 18 da nossa vida. Acesse pelo link no perfil Rede Underline Atlântida no Instagram.
Atlântida. 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 Atlântida.
Da Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM. Agora 26 minutos para o meio-dia. Estamos de volta com Bola nas Costas aqui na Rádio das Nossas Vidas com o Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Textinho rápido da turma aqui, ó. Graduação Nila Salle, a contagem regressiva já começou. São as últimas vagas para você estudar ainda no primeiro semestre de 2024 e aproveitar até 40% de desconto em todo o curso. Além de condições imperdíveis, faça a diferença no mercado de trabalho através de uma metodologia de ensino inovadora, de uma instituição que é reconhecida pela excelência acadêmica há mais de 47 anos. Não perca tempo e garanta a sua vaga. Acesse aí unilasalle.edu.br para conhecer todos os cursos e inscreva-se hoje mesmo. Vou repetir, unilasalle.edu.br. Graduação Unilasalle, aqui você aprende fazendo... Ô, gurizada, deixa eu só mandar um beijo, um abraço aí pra galera de Santa Maria. Final de semana disputei o torneio do Esquadra Padel Club lá. E um abraço especial pro meu parceiro, minha dupla aí, o Guilherme Barrichello, super ouvinte do Bola. Cheguei nele através, né, do Bola nas Costas, o cara é nosso ouvintaço. E, pô, cara, foi muito bacana. Minha primeira competição aí no
qual
no
foi tua, desempenho, posição?
Caímos nas semifinais, cara.
Bom resultado, meu.
Baita.
É, bom demais. Mas foi bem legal, eu tava comentando com o Diveri, assim, né, como... E, cara, é muito maluco isso, né, cara? Tipo assim, ó, confiança demais assim, é aquele momento que tu te desequilibra.
O jogo é muito cabeça.
Andam lado a lado, assim, né?
Numa partida dessas, tem que ter um assim, equilíbrio.
É, meu, né? É isso. O jogo é sobre equilíbrio, na verdade, né? É mais tu ganhar o fundo, tu ganhar a rede. Então, na verdade, é uma metáfora da vida, é um equilíbrio, né? Então, agradecer aí a galera. Pô, muito carinho com todos nós, né? Levei brindes da KTO pra turma lá. Foi bem joia.
Bola do Pago, cara, no Brasil. Eu não faço ideia de como funciona.
Não, o que me impressiona é as fotos do Adams, porque o cara sai... Parece que ele tomou um banho de chuva, assim, velho. De
tão suador, assim. Ele é bem pegado.
Levar, assim. Vamos fazer o próximo, sem ser o de agora, o próximo, vamos fazer um desafio.
Beleza. Eu filho. Eu ajusto lá com o Rogerinho.
Adams, antes de tu sacar ele, tweet retrô.
O passado te condena.
Tweet retrô.
Vamos cagar eles a pau.
No dia 2 de março de 2024.
24.
Sábado. O nosso querido Guilherme, com a bandeirinha tricolor no Twitter, ele comentou assim...
Sabe muito.
Borré? Ah, Borré, ninguém sabe quem é. Joga num time de terceira prateleira da Europa. KKKKK. Aí o nosso mesmo amigo Guilherme, no dia 31 de março de 2022...
Opa, Grêmio sondando Borré.
Bah... Ele foi ao Twitter.
Não, de 2022 não era sondando o Borré. Acho que não.
Em resposta a um tweet.
Tá.
De Vaguinha. Ele diz: nosso ataque é o melhor da América. TT, Cavani e Borré.
Meu Deus.
TT, desculpa, fecha em mim aqui. Ô, camarada. Dá um gole aí, meu. Que mundo é esse? Deve ser bom isso, velho. Bah, que agitada, cara. Bah, tá louco, velho. Sabe, cara. Meu?
Bom, mas o Grêmio não...
Mas estreou o Diego Costa...
Com um gol, né?
Estreou o Grêmio, gol. O Grêmio não caiu em 2021.
Caiu.
Tá, mas o Borré não foi antes de cair? Que o Grêmio tentou contratar?
Não lembro.
Eu não entendi também foi, né? Isso daí.
Cara, ele devia estar respondendo alguma coisa. Ele deve estar. Não, se explica o tweet retrô.
Não, não. Doideira, mano.
Eu ia perguntar pro Adas no primeiro bloco. Tu tava no Grenal do gol do Jael de falta, né?
Tava.
Acho que foi mais ou menos ali a falta do.
Ah, do Jael, acho que era mais longe.
Mais longe?
Do Jael era mais longe.
Ah, do Jael era bem longe.
Muita categoria.
E do Jael foi muito mais forte que a do Diego.
Não, não.
A do Diego é aquela falta clássica de deslocar o goleiro, né? A do Jael.
Foi uma pancada. Uma pancada.
Agora.
Como é que o Renato deixou no banco do Grenal o Pavon?
Ah, mas daí não tem como. Cara, eu tava...
Não é possível que ele não tivesse condição física de jogar mais... Não, tudo bem, jogar no...
Te lembra que eu falei durante a semana, começa com os caras, velho, depois tu troca, Pavon, daí é outro pau.
Mas essa era a discussão da época
não
do Maicon.
Não abre mão de qualidade, gurizada.
Era a discussão da época do Maicon.
Não abre mão de qualidade.
O Maicon, quando começou a ter problema no joelho, o que o Renato fazia? O Renato quase não usava, quase. Mas ele tinha condição de jogar pelo menos um tempo. E aí o Renato não colocava. Cara, o Pavon com meia perna... É melhor do que qualquer outra peça que o Grêmio possa precisar ali. Porque ele, cara, ele tem domínio de bola, ele tem noção de espaço, ele tem um bom chute, ele tem um bom arremate. Joga bola com qualidade.
Olha,
então tu tem que usar os caras que têm qualidade, porque senão tu vai remar.
Eu tô vendo agora ali, não, é, o do já era muito mais longe ali, olha, no mínimo longe. Uns 8 metros pra trás.
Mas o carequinha do Guarani não pulou.
Ele não pulou, né?
Tem que dar uma pulada quando tá na barreira, ô amigão.
É, ele não pulou, mas assim, a força da bola, né, surpreende, né, porque o goleiro ficou vendido, mas o atacante fez a dele, botou a bola, né, se o cara não pulou aí é outro lance. Acabei assistindo só o pós-jogo, como eu tava no torneio ali, né.
O terceiro gol do Grêmio, o depoimento do Guerrinho na rádio é maravilhoso.
O que ele fala?
Tá morta a cobra, Bertoncello.
Foi isso?
Ele faz, não, tá morta a cobra, Bertoncello.
Até o Jeromel fez gol.
O Pavon tem uma característica, cara, que eu acho uma das coisas mais interessantes do jogador de futebol, cara.
Que seria
chutar. Olha pro gol, meu.
Gol, gosta, né?
Olha pro gol,
não interessa que é de primeira. Chuta, cara.
Deu saudade do Nico Lopes agora?
Não, cara, sabe quem é que tinha essa característica, né? Rafael Sobis.
É, o Sobis era isso.
É verdade. Bate pro gol, velho. Foda-se.
É, eu tô fazendo essa piada, área, porque o Nico Lopes.
Não, o Nico Lopes ele ia parar, ele ia ajeitar, ele ia pisar na bola.
O Nico Lopes era muito individualista.
Eu acho que o Nico Lopes exagerava nisso aí. Às vezes ele tinha um cara melhor.
Chuta de primeira, cara.
Um cara que fez a apresentação pique Rafael Sobis no final de semana. Foi.
Vira o gol do Rashford ontem no clássico?
Viu.
Cara, gol! Quando tu vê, a bola já entrou.
É, mais análise.
Quando tu chega naquele perímetro de área ali, pertinho... Isso. Cara,
lá o resto, gol! E o Pavon nem dominou. Primeiro ele fez um domínio maravilhoso, e o chute,
golaço,
o segundo, nem dominou.
Sim.
Já chegou estourando.
Eu ouvi comentários a respeito do Cristaldo, que ele teria jogado bem.
Ah, eu não vi com aquela atenção...
Vi também...
Muito jogo então... ao mesmo tempo, né? Então...
Mosaico de
verdade. Eu vou te falar, ele teve aqueles números do SofaScore que, tipo... Só que é que o campo não mente, né, cara? Não sei te dizer, eu acho...
Baita frase, agora tu vem!
Eu acho que o Cristaldo, ele teve bons números na partida, mas a entrega em campo dele não...
Tá, eu acho que é mais ou menos o que eu penso.
Não justifica a presença dele. Eu nunca vi um jogador argentino com tanta falta de
depende. Não, mas ô Vini, eu vou te dizer que depende
pra eles que eles chamam depende. É pecho frio.
Pecho frio,
é que depende de como tá o jogo e depende de como tá o adversário também. Ah, isso aí depende de horrores. Não, é que às vezes o jogo tá encaminhado.
O cara tá procurando espaço.
O Cristaldo
ele
é inegavelmente talentoso. Ele chuta bem, ele é um cara.
Ruim não é.
Ele dá bons passes. O que pega nele é que quando ele joga, por exemplo, tu tem que ter um outro cara pra cobrir as coisas que ele não faz, que é, por exemplo, marcar, dar uma
tirada.
Aí
é que tá,
espaço,
eu penso que o melhor Cristaldo que o Grêmio pode ter é quando tiver todos os jogadores à disposição com caras recompondo pra ele ficar mais soltinho no meio campo.
Tu acha que o Cristaldo foi mais Cristaldo com o Vila Sante pertinho dele?
Não é só o Vila Sante, acho que até os ponteiros, assim, o pessoal do ataque vai ter que ajudar ele na recomposição. Sim. Mais ou menos, cara, guardado as proporções, era assim que o Douglas atuava no Grêmio na última passagem. É só tu ver o Grêmio quando tava com a bola no campo de defesa e começava a tocar a bola, o cara que ficava na sobra era o Douglas, ele era o último lá, até o Luan descia mais que ele. Aí quando vê, o Grêmio tomava a bola, o Douglas vinha pro meio,
mas
e
aí
o ataque espetava.
Me dá a impressão, duas questões, eu acho.
Quando o Vilaçante tá em campo, me dá a impressão que o Vilaçante leva nas costas do meio campo do Grêmio.
Sim. Quase todo. É, mas aí tem uma questão, acho que esse jogo do Grêmio contra o Guarani acabou deixando. Porque assim, o Diego Costa entrou e ele é titular, ponto. O Pavon, poxa vida, o Pavon é titular. E a partir de agora, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer em relação ao Grêmio é o seguinte: qual é o 11 ideal do Renato? Qual é o time titular do Renato? Porque quando a gente começa a montar esse time e começa a pensar que, por exemplo, o Vilaçante é titular, o PP é titular, o Pavon é titular, o Diego Costa é titular, tem um guri na outra ponta que é titular. Vai sobrar alguém?
O meu Grêmio, para começar, Libertadores, com o que tem hoje, tá? Com o que tem hoje à disposição, seria o seguinte, ó. Kaique, João Pedro, Gustavo e Kahneman, Reinaldo, Vilaçante...
Duqueiroz?
Vilaçante, Duqueiroz, é que agora esses novos...
Que daí não joga o PP, é que daí não joga... Sabe?
Mas aí
é
que tá, e daí de um lado eu ponho o Pavon, do lado esquerdo eu ponho ou o Natan, o Gustavinho, ou o Soteldo, né? São três boas opções, o Grêmio tem um belo de um problema pra arrumar. Quantos eu tô aí já?
Faltam dois, um último Fernandes, meio, um atacante e
aí falta um cara no meio campo, talvez seja o PP mesmo, que possa fazer uma função até de armação, ajudar na recomposição.
Eu acho que o Cristaldo vai acabar sobrando nessa composição de um meio que tem... Até porque assim, ó, se a gente pegar o Grêmio que tu citou...
Mas é o Natan Fernandes que tu tá falando, ó.
É o Natan Fernandes.
O que eu falei?
Então, tu falou Natan.
Não. Natan é o ponteiro.
O Renato tem um bom problema com velocistas hoje. O Grêmio tem mais um jogador, tudo que ele não teve na última temporada, ele tem hoje.
É que tu comparou com o Grêmio, Adams, que tinha o Ramiro pela direita, e o Grêmio nesse momento vai ter, por exemplo, Pavon de um lado e Soteldo de outro. Então, acho que nesse contexto, tendo Vilaçante, Duqueiroz e PP, eu acho que o Renato entrega na ideia dele um meio-campo que tem uma recomposição maior diante de um meio-campo que é mais ofensivo do que o meio-campo que tinha o Ramiro, digamos assim.
Bah, eu gostaria assim, olha, não, mas são testes, né? E obviamente o gauchão já tá indo pra uma parte decisiva e que acaba os testes. Agora é a hora que a cobra fuma, né?
Não dá pra errar isso.
Mas assim, ó, tu quer ver um
guri... E o próximo jogo já é jogo pra valer. Ah, pode empatar em casa, beleza. Sim. Mas assim, é jogo na arena que o Renato não vai adaptar, não vai improvisar.
Ele tem que ir pra resolver.
Não, o time que entrar na semana que vem, em tese, é o time titular.
Só o guri... Eu botaria o Gustavinho pra daqui a pouco ver como é que ele seria sendo esse último cara de meio campo.
Ah, entendi. Não aberto?
Não aberto.
É que ele tem muita velocidade.
Mas aí que tá, mas então ajuda na recomposição. Daqui a pouco tu faz uma troca entre os dois ali, cara, fica mais movediça a coisa.
Agora com essas contratações do Grêmio é aquilo que a gente falou aqui, elogiando o Inter de... Ah, mas quem vai ser titular? Pô, vai botar o fulano no banco? Se for o caso, vai botar o fulano
vai
no
ter
banco.
Que ir pro banco,
jogador de velocidade.
Cara, o jogo de futebol agora joga 16 caras durante o jogo.
Que cara vocês lembram agora no futebol brasileiro? De velocidade e 10 com drible seco e arremate a gol.
Camisa 10.
Velocidade,
camisa 10.
É.
Não, camisa 10.
Porque assim, ó, Alan Patrick é aquela coisa, é o 10 elegante que a gente fala, né?
Bota a bola pra correr.
Quem mais aí? O Arrascaeta também, sabe?
Camisa 10 de velocidade, eu não lembro.
Não lembro também.
Não lembro.
Faz horas que a gente não vê um 10 de velocidade. Aquele cara que assim, ó, é pulmãozinho e vem aqui, pá, e sai, joga e bate a gol.
Inclusive, o Inter teve um jogador no Grenal sub-17, Gabriel Carvalho, que é um 10. Cara, eu não quero ficar. Ah, põe o cara pra resolver os problemas do Inter. Não, mas o Inter não tem um substituto pro Alan Patrick.
Não, cara, é muito novo, mas ele tem futuro.
Ele é novo, só
ele
que a gente...
Terminou com
o grande ponto é, eu não sei se esse é o caso, tá? Mas a gente vê os times do centro do país colocando os guris com 17, com 18 anos, e aqui com 26 o cara é menino
sendo
ainda.
Sendo que a gente é sobrevivente da base, menino, né?
É isso, então, cara...
A dupla só sobrevive da base.
A gente precisa começar a ver mais esses caras aparecendo. Eu não tô dizendo pra botar ele no campo agora, botar ele no mata-mata do gauchão, mas começa a integrar o guri com o time titular, a treinar com os caras, a dividir o espaço com a Patrick, trocar uma ideia com um cara que faz a posição dele há não sei quanto tempo.
Mas foi uma mudança muito ainda novo. Da gestão antiga, do Gustavo Grossi, ele o Gabriel era ponta. E aí disse, não, peraí, vamos trazer um pouco mais pra dentro aqui. Porque
ele é um engenheiro.
Esse talento não pode ficar muito perto da lateral.
E ele muito novo, funcionou. No Grenal ele jogou muita bola.
Muito novo é relativo, tem que ver como é que é a cabeça dele.
Mas aqui pensam muito na cabeça do cara. Mas, eu não sei...
Não, e tu botar com os caras mais experientes.
Começa a jogar.
Não, e tu começa a conversar. Ele vai melhorar até o acabamento dele na base, velho.
Claro.
É, sobre é o que isso? A gente falou antes do intervalo, tá? Aqui foi a grande questão polêmica da entrevista, das entrevistas, sim, enfim. Não vou entrar muito na parte de, federação isso, federação aquilo, eu não tenho nada a ver com federação nenhuma. Essa reclamação existe desde que eu me lembro. Era Perondi, era Hofmeister, era...
Noveleto.
Noveleto, agora o Luciano Ox.
Agora o Luciano
não. A questão é sobre os treinos, não. Sobre fechar os portões do CT pro treino.
Tu não paga SEG?
Todo direito, tá? Eu imagino que não tenha problema do Renato querer fazer os treinos fechados, não querer participação, não gostar. O que ficou engraçado foi, a frase antes dessa foi... O pessoal fica dizendo aí que eu mando no Grêmio, esse, que eu cara, não mando é no bom. Grêmio, que eu mando... Pergunta pra todo mundo, se eu mando no Grêmio. Aí, 30 segundos depois... tô mandando fechar os portões de CT, pra não vai ter mais cobertura de imprensa.
Não, eu vou falar assim, ó, cara, pra ouvirem de um gremista, tá? E lembrando, é a minha opinião, a opinião do Adas, né? Não representa. Sim, é óbvio que não representa, então vamos carpir um lote, tá? Eu penso o seguinte: se isso vai fazer o Grêmio jogar melhor, atuar melhor e dar as respostas dentro de campo, tô assinando com o Renato, fecha pros jornalistas. Mas tem que começar a dar resultado.
Eu acho também, por exemplo...
Se é uma condicionante, né?
Acabou, se é isso...
É que a forma como
e as pessoas,
coloca...
mais uma vez, têm que parar de dizer assim, ó... defende o Renato. É óbvio que num debate Grenal, tu não vai te alinhar pros caras, tu tá entendendo? Mas a gente tem que discordar de algumas situações. Normal. E faz parte, ele é o treinador do clube.
Eu não sei qual
treinador.
Eu não sei qual é exatamente.
E o treinador que não é questionado no momento em que as coisas... Tipo assim, ó, o ano do Grêmio não é ruim, não é isso que está sendo falado, não é isso. O que está sendo comentado é onde podemos ir, mostre algo, bote nos olhos da torcida isso, cara. Essa é a verdade, qual é o grande jogo do Grêmio esse ano?
É muito raro numa entrevista o Renato não usar uma cortina de fumaça. É muito raro.
Pô, mas depois de um 4-1, torcida faceira, fez dois gols.
Mas eu acho que já é de uma característica do Renato aqui, na lida com os jornalistas, ele no meio dá uma manobrinha diversionista, uma cortininha de fumaça, dá uma desvirtuada. Eu acho que faz parte do folclore do Renato. O Renato é meio folclórico.
Não, mas não pode perder coisas. Isso, tá tudo certo. Entendi. O problema, Pedro, é ele se balizar. Tipo assim, como se fosse a culpa da empresa. Desculpa, tá, ele pode ficar puto com um comentarista, por exemplo. Eu acho que ele pode. Eu acho que ele pode, ele tem o direito. Mas ele não pode, daqui a pouco, dizer assim, ó. Bah, não vai entrar a imprensa aqui, cara. Beleza, então, ó, hoje, meu amigão Luciano Rola, toda gurizada lá da Grêmio Rádio, todo mundo que produz conteúdo do Grêmio, tem obrigação de botar tudo pro torcedor hoje ali, velho. Porque assim, a gente precisa ter informações do grupo. Não adianta, tipo, agora nós vamos pro jogo semana que vem sem ter nada. Não, não. A gente tem que ter, velho.
Dá pra botar saber. É que é justamente isso, assim. O Renato coloca as coisas de uma forma que... Tá, tudo bem. Tem algumas críticas que estão incomodando o Renato. Tem algumas coisas que estão sendo faladas que estão incomodando o Renato. Isso é fato.
É do jogo.
Mas assim, ele coloca que... Ele, nas palavras dele é assim. Eu posso ser criticado, mas tem algumas críticas que extrapolam. Essa é a visão do Renato. Só que daí o Renato, ele pega e estabelece esse regramento de fechar o treino e dizer assim, bom, a partir de agora até segunda ordem é treino fechado, por conta desses cornetinhas do ar-condicionado. Então o Renato tá querendo dizer o seguinte, se me criticar é treino fechado, se me elogiar é treino aberto.
Eu sou o dono da bola.
Cara, não é assim que funciona.
Não é.
O mundo não funciona assim.
Não é.
O mundo não funciona assim. Ah, mas vai ter gente que vai criticar de um jeito, vai criticar de outro. Cara, o Renato se incomoda com caras que às vezes estão no imaginário dele.
É que eu penso o seguinte, tá? O Renato não vê, não ouve, não assiste nada, mas ele ouve os amigos.
Pois é.
Ele ouve coisas que chegam nele. E assim, cara, qual ser humano que tá exposto que não é passível de crítica, velho? Todo mundo é, velho, sabe? Um professor numa sala de aula vai sofrer crítica de aluno, sabe? Um médico daqui a pouco por um atraso.
A gente aqui tá dando opinião.
Cara, a gente tá dando opinião o tempo todo no aplicativo, né? Que a gente avalia o motorista, cara. Todo mundo é avaliado o tempo todo, velho.
E um negócio do...
Não existe isso, cara.
Ficou muito estranho na entrevista, que no final, quando terminaram as perguntas, ele disse, ninguém vai me perguntar sobre o Diogo Barbosa, o Thiago Santos, que foram campeões no Fluminense.
Os cornetinhas
do ar-condicionado. E o Tassiano, que tá jogando muito no Bahia, os cornetinhas do ar-condicionado, eles estavam aqui e agora foram campeões em outros lugares.
Peraí. Ele botou uma mira na testa dele, né?
Essa aí não dá pra levar. Primeiro, porque se os caras foram campeão em outro lugar e não foram campeão aqui... Né?
O problema tá nele.
Bom, e outra coisa é que ninguém vai me tirar, porque a gente tava todo mundo lá, a gente viu esses jogadores serem vaiados, não era por Não era culpa da imprensa.
Era arquibancada vaiando.
Não, é como se.
Os caras estavam vaiando os jogadores porque eles botaram o Grêmio na segunda divisão. Porque o Thiago Santos, por exemplo, fez um pênalti no Palmeiras, o jogo tava ganho pro Grêmio e virou pro Palmeiras.
O Diogo Barbosa tirou um título brasileiro do Grêmio.
Porque não tem comprometimento, porque não se envolve no jogo.
Nem vai falar do Douglas Costa.
E outra, o torcedor não vai criticar o Diogo Barbosa e o Thiago Santos porque a imprensa critica ou elogia os caras. O torcedor tem senso crítico.
E o mais curioso é que é no gauchão, né? Tu imagina quando começar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores
da América. Eu acho que um pouco o panorama.
É que eu acho que é bom. Não é isso que vai resolver a vida do Grêmio.
Não.
E o futebol que o Grêmio apresentou, os 4 gols que o Grêmio apresentou, é isso que tu disse. Não justifica o fechar o portão.
Eu iria por outro caminho agora. Se ele tá fulo com algumas coisas, pelo contrário, escancar o portão. Sabe? Tipo, ele ganhou de 4-1, cara. Tipo, ele devia ir leve pra coletiva.
Não, e acho que
ele foi reativo já, tanto que a pergunta no final é pra mostrar, tipo, ele ficou esperando o tempo todo.
E acho que o centro da questão é basicamente o seguinte: o Renato deveria ou não ter ido pra Erechim? Cara, o Renato é técnico do Grêmio.
Erechim
ele também não foi, mas até pra falar dessas duas situações, Erechim ele não foi e Juiz ele não foi. Cara, eu vi muita gente que entendeu ele não ir para Erechim, dentro de um cenário de contratações, de conversas que o Renato estava fazendo, e que não concordou com ele não ir para Ijuí. Então são contextos diferentes.
Aconteceu na situação de Ijuí, eu acho que o que pegou primeiro, tá? Foi o fato de, tinham jogadores que estavam pendurados agora e poderiam ter sido absorvidos melhor na partida em Ijuí, ponto. Por que que não foi com os titulares para Ijuí, sendo que é uma competição, né, valia título, todo mundo sabe o tamanho, tá tudo certo. Mas nessa última rodada, valia os 3 pontos, mas aí sim faria sentido tu dar competitividade pros caras que estão do lado de fora, dentro de casa, com o torcedor apoiando, aquela coisa toda. Esse para mim é um ponto que pega. E obviamente eu não vou falar o pós-jogo, que é aquela coisa patética, bizonha, né, de não receber, isso é uma mancha na história do Grêmio. Tá, quem não entendeu ainda, achando. Eu recebi uma mensagem de um cara ali, e o cara deve ser mó sangue bom, mas tipo assim, isso é uma resposta do Grêmio pra federação. Não, cara, o Grêmio não soube perder, velho. Os caras que estavam lá não souberam perder, Foi isso
que aconteceu. Eu só quero saber uma coisa: 2017, flagraram um drone, né? Lembra? Drone do Grêmio observando o treino do Lanús, que era o treino fechado. E aí o Renato disse que o mundo era dos espertos. Né?
Isso.
Se a imprensa botar uns drones ali agora no CT do Grêmio, é dos espertos também ou não pode?
Não sei como é que
funciona. Eu acho que ali não voa.
É, acho que não pode.
Ah, é perto do aeroporto.
Mas se der algum outro jeito de ver, bom.
Acho.
Mas daí o cara
que conseguir... Lelê, treino fechado
é sempre, de direito?
Sempre. Primeiro é de direito, é de direito. Faz o que quiser. Mas, por exemplo, se é treino fechado pra esconder o time, vai vazar o time.
Vai.
Tem sempre alguém
pra vazar
o time.
Exatamente.
Fica tranquilo. Tem sempre alguém. Não existe, quando eu diz Guerrinha, não tem segredo entre dois?
Não tem.
O discurso pra mim do Renato tá pronto, cara. Tá pronto pra todos os cenários possíveis dentro do Campeonato Gaúcho. Se o Grêmio perder, a culpa é da imprensa e da federação. Se o Grêmio ganhar, eu avisei vocês que estavam todo mundo equivocado, que eu tava certo.
O
discurso tá pronto, ele campo, é rei de fazer isso.
Em peças e coisa assim, o Grêmio incorporou no campeonato. O Grêmio tem chance de disputar. Fosse duas semanas atrás, repito que eu falei outro dia. Fosse duas semanas atrás, eu achava bem complicado.
Mas, velho, assim...
Tinha uma diferença grande entre o Inter e o Grêmio.
Olhando,
hoje eu acho que já deu uma emparelhada.
Olhando o Grêmio...
Rapidão aqui, só a informação que acabou de entrar em globo.com aqui, tá?
.com.
Champions League. O UEFA detalha novo formato com o fim da fase de grupos.
Isso.
Bom.
A gente vai
a partir da próxima temporada, 36 times se enfrentam em formato de liga. Clubes serão divididos em 4 potes e cada equipe terá 8 confrontos definidos através de sorteio.
Isso.
Ou seja, então a Libertadores daqui a uns 10 anos copiar. Vai estar assim.
Outra notícia de hoje é que...
uns 40 anos.
Já teve uma outra mudança de técnico na Série A, que ainda nem começou. Né? Depois do Corinthians ter trocado o Mano Menezes.
O Osório?
O Osório saiu do Atlético Paranaense e o Cuca vai ser o técnico do Atlético Paranaense. Cuca.
E o Corinthians eliminado do Paulistão, né?
O Corinthians eliminado do Campeonato Paulista. Ganhou o jogo, mas a Inter de Limeira também ganhou
no final de semana. O Osório não era o das canetas? Canetas?
É bom
caneta vermelha,
cara,
uma caneta azul, quando ele tava
técnico,
no São Paulo.
Mas no Atlético Paranaense é outro mundo, né?
Ah, não, ali.
O Atlético Paranaense é um clube capaz de demitir um treinador que perdeu um jogo só. e contratar o Cuca. É. O Atlético Paranaense é forte.
O Atlético Paranaense faz tudo, aí, né?
Tem um dono. O dono do clube, inclusive, trocou o nome do estádio agora.
É, o nome dele é
Mauro, Paulo Mário Dono.
É o nome dele?
Uhum. Mário Celso Petralha.
Paulo Dono.
O nome dele é Paulo Dono.
Ai, ai. O Atlético Paranaense faz as coisas.
Dois minutinhos pro meio-dia, a gente vai entregando bola nas costas. Amanhã a gente tá de volta a partir das 11 aqui na Atlântida. Alexandre Fetter tá chegando aí com mais uma edição do Discorama. Segue lá no Instagram, @obolanascostas. E já deixa o teu like, teu joinha, enfim, ativa a notificação pro nosso Lives Atlântida e não perder um episódio do Bola nas Costas. Baita segunda, baita semana, tamo junto.